Representantes da Rússia e da Ucrânia, reunidos nesta segunda e terça-feira em Istambul, em encontro mediado pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, não chegaram a um acordo para colocar pelo menos um cessar-fogo no confronto que os dois países vêm travando desde o dia 24 de fevereiro de 2022. O encontro foi antecedido de múltiplos ataques de lado a lado, provavelmente os mais violentos desde o início da guerra. Ambos os países procuravam ir em posição mais favorável para a negociação. Assim foi que a Rússia atacou a capital Kiev e, especificamente, uma unidade militar onde teria matado 12 soldados, além de ferir mais de 20. Já o troco da Ucrânia se estendeu por ampla parte do território russo, chegando até a Sibéria. Na extensão, duas pontes ferroviárias detonadas e um trem derrubado. Porém, o mais contundente foi o ataque com drones, que destruiu 41 aviões de guerra da Rússia. Sem dúvida, uma humilhação para Vladimir Putin. Ataques que demonstram a vulnerabilidade russa. Mas não houve consenso em Istambul, em função das exigências feitas pelo governo de Vladimir Putin.
A Rússia reafirmou nesta segunda-feira suas exigências para que seja possível um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. As condições já apresentadas anteriormente e rejeitadas por Kiev foram formalizadas em um novo memorando de paz, entregue durante uma rodada de negociações realizada em Istambul, na Turquia. Entre os principais pontos apresentados pelos russos está o reconhecimento da anexação de cerca de 20% do território ucraniano. O Kremlin também exigiu a retirada completa das forças ucranianas dessas áreas. Outras condições incluem a interrupção do envio de armas e informações de inteligência por parte do Ocidente à Ucrânia, a realização de eleições internas e a limitação do tamanho e do armamento das forças armadas ucranianas. Além disso, Moscou quer garantir que o país vizinho não possua armas nucleares nem as abrigue em seu território, apesar de, em outras ocasiões, ter exigido o veto da entrada da Ucrânia na OTAN. Esse ponto não foi mencionado nas agências estatais russas ao tratar do novo documento.
Até uns 10 dias atrás, a Ucrânia estava em total desvantagem para uma negociação. Sob ataque constante e vendo a perspectiva de perder a sua parte leste, que é o objetivo de Moscou. A situação começou a mudar na terça-feira, quando o novo primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, autorizou a Ucrânia a usar suas armas dentro de qualquer parte do território russo. E incrementou-se na quarta-feira, quando o presidente Zelensky foi a Berlim e ouviu de Merz o convite para a produção conjunta de mísseis por parte da Alemanha e da Ucrânia. Este foi o maior incentivo para a Ucrânia, ocorrendo não só no momento que antecedia a negociação, como também quando o país ficou privado da substancial ajuda dos Estados Unidos e fora cortada por Donald Trump. Para o Kremlin, esta decisão da Alemanha representa sua declaração de que entrou na guerra. Não tão contundente quanto a decisão da Alemanha, mas servindo de mais um substancial apoio para a Ucrânia, foram as manifestações do Reino Unido e da França, no sentido de incrementar o envio de armamentos para Kiev. É claro que, ao mesmo tempo em que estas decisões dão mais poder de barganha à Ucrânia, por outro lado, fazem crescer os temores de uma conflagração mais ampla. E aí não podemos esquecer que teríamos os países da OTAN envolvidos, o que significa todos os 32 integrantes da Aliança Atlântica. E até os Estados Unidos estariam na obrigação. O resultado negativo da reunião de Istambul já fora previsto em entrevista ao jornal espanhol El País pelo chanceler da Lituânia, Kęstutis Budris. Ele disse que a posição da Rússia em torno das negociações é puro teatro e ele conhece bem a situação porque é de um dos países que viveu décadas sob o tacão de Moscou, forçado que fora a integrar o bloco comunista da União Soviética, e que tão pronto ruiu o comunismo no leste europeu, tratou de passar para o âmbito da OTAN para ter proteção. Para o chanceler, esta foi mais uma estratégia russa de engano militar do que de vontade de debater com franqueza como terminar a guerra. E foi mais contundente ao dizer: não podemos esquecer que Putin é um ex-agente da KGB e que foi treinado para mentir, interromper ou dilatar qualquer processo de negociação. Acrescentando que Putin não quer alcançar a paz porque neste momento ele está em vantagem na guerra. Vale lembrar ainda uma das exigências do presidente Putin apresentada no primeiro dia das negociações. É de que Zelensky convoque imediatamente novas eleições na Ucrânia. O mandato do ucraniano terminou e não é convocada nova eleição porque o país está em estado de sítio, em situação de guerra. Agora, o curioso é Putin querer pintar de democrata quando todo mundo conhece a forma fraudulenta como ele vem se reelegendo. Assim é que, em conclusão, o que já se imaginava aconteceu. A guerra continua. A seguir. O extraordinário ataque com drones por parte da Ucrânia que destruiu boa parte da aviação russa.